Bem, boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, amigos ouvintes da Cabiúna. Prazer muito grande falar com todos. De fato, foi uma reunião muito, muito interessante, porque como as duas concessionárias, tanto o lote 1 quanto o lote 2, que no caso nosso da região interessa, é justamente a EPR, né? Porque a EPR é Litoral Norte Pioneiro. E o fato concreto é que nós tivemos uma reunião ontem, eles me fizeram uma apresentação detalhada do que, qual que é o planejamento que eles têm nos próximos 7 anos. Essas obras, na verdade, elas têm impacto, né, na nossa região muito fortemente, e ao mesmo tempo haverá dentro de uns 10 dias aproximadamente o início da cobrança da tarifa de pedágio. É uma tarifa de pedágio que na nossa região ele vai ficar mais barato do que era a tarifa anterior, por conta até dos absurdos, abusivas tarifas que nós tínhamos. E ao mesmo tempo, depois que for duplicado os trechos de rodovia, o pedágio sofrerá reajuste de até 40% depois da duplicação. Obviamente, hoje o pedágio inicia com um preço, no caso da Praça de Jacarezinho, que é que nos interessa do ponto de vista objetivo hoje, vai iniciar com uma tarifa de R$12. É uma tarifa, claro, bem menor do que era a anteriormente, né? E a expectativa que a gente tem é que as obras sejam realizadas, né? Eles têm uma previsão de fazer a duplicação, né? No terceiro ano, eles vão fazer a duplicação justamente de Santo Antônio da Platina, de Ourinhos até Cambará, ou seja, do quilômetro 4 ao quilômetro 22, e farão também a duplicação entre a divisa com São Paulo até Santo Antônio da Platina no entrocamento da 092. A nossa previsão, né, de Bandeirantes, na verdade, é a duplicação. Ela vai ocorrer no quarto ano, né? Do quilômetro 22 ao quilômetro 52. Cambará, Andirá, Bandeirantes, né? E depois, na PR-4, na PR-855, que é o contorno de Bandeirantes, vai ser do quilômetro 0 ao quilômetro 3 no quarto ano. Depois, no quinto ano, vai ser justamente do quilômetro 3 ao quilômetro 8, ainda do contorno de Bandeirantes, da PR-885, e também daí do quilômetro 61 ao 68, que é Bandeirantes, a Santa Mariana, Cornélio Procópio. Então, pela nossa expectativa, até o quinto ano do pedágio, haverá completa duplicação, né, em relação a nossa região. Eu vou fazer, inclusive, o seguinte, Oswaldo. Eu vou enviar pelo WhatsApp essa apresentação, né, que a EPR nos trouxe, para que você possa ter aí na Rádio Cabiúna. Ela é autoexplicativa, né, em termos dos investimentos e dos prazos. Dá para ter uma boa ideia das obras que vão ser realizadas, não dá para detalhar 100%. Mas dá para se ter uma boa ideia do que vai acontecer. E com isso você, inclusive, pode disponibilizar essa apresentação que a EPR fez para nós aqui na Assembleia Legislativa para todos os que desejarem. Então, qualquer ouvinte que quiser, acho que é passar para o WhatsApp da Cabiúna, e a Cabiúna, obviamente, pode pegar e transmitir essa apresentação. Ela está em PowerPoint, são 21 slides. Mas os slides são bem explicativos, dá para entender bem o que vai acontecer. Essa, pelo menos, é a apresentação que a EPR nos fez. Ela é um extrato do contrato que foi assinado com o governo federal. E nós o que esperamos, né, é que eles cumpram o que está previsto no contrato. Então, eu vou te repassar essas questões aí, né, que são interessantes. Além do que, há um incentivo de utilização do TAG, não é? O TAG ele gera um desconto de 5% para quem usar o TAG, né? Ou seja, para não ter, para fazer cobrança eletrônica, e ao mesmo tempo o usuário que passar mais vezes no pedágio durante o mês, ele vai recebendo um desconto, né? Então, tipo assim, se o usuário passar 30 vezes no mês, por exemplo, a tarifa dele, tarifa, desconto médio dele vai ficar em 75% do valor da tarifa. Então, isso é uma regra nova. Esse contrato tem alguns aspectos que são modernos, né? A nossa expectativa toda aqui, nesse caso específico da nossa região, não é nem a questão tarifária. Até muita gente se surpreendeu, porque eles aplicaram um reajuste de 15,75 na tarifa. Mas isso nós já vimos dito aqui na Cabiúna, porque os valores estavam referenciados a outubro de 2021. É que tinha alguns propagandistas aí, né, que querem ser mais realista que o rei, que ficavam, valor tal. A gente sabia que o valor ia ser atualizado. Então, nesse aspecto, não tem nada de irregular. O valor foi atualizado. Tarifa do veículo leve começa com, do caso da praça de pedágio de Jacarezinho, ele vai começar com 12 reais, né? E aí, por exemplo, um caminhão leve, o ônibus, né, vai estar 24 reais. E aí, seguindo em frente, né, tipo um caminhão de seis eixos, por exemplo, ele vai estar custando R$ 72, para dar um exemplo, né? Um caminhão de 8 eixos vai estar custando R$ 96. Então, são valores aí que nós teremos os novos valores das tarifas de pedágio, sendo que isso pode ser reduzido em 5% se utilizado o TAG, né? Que é a cobrança eletrônica do sistema de cobrança do pagamento do pedágio. Né?
Agora, deputado, o senhor que teve acesso a esse aqui. O nosso trevo aqui, Abatiá, Bandeirantes Abatiá, nós vamos ter aí um viaduto, vamos ter. Ali o trevo do cemitério não. Vai ter alguma coisa ou não? E só para a gente, para mim fazer uma pergunta ao todo. O município, quanto que vai ter de arrecadação sobre esse pedágio, que tem uma parcela de contribuição que vem para o município em termos financeiros? O senhor tem conhecimento disso?
Tem a parcela do ISS é dividido proporcionalmente a cada município pelo número de quilômetros que a concessão corta o município. Então, proporcionalmente, todos os municípios recebem ISS. Em relação às obras, elas estão especificadas no outro plano aqui, tem, tá genérico. Agora, esta obra não é obra, não tem viaduto, não tem trincheira no trevo de Abatiá. Isso aí nós discutimos, falamos, inclusive discuti várias vezes com o prefeito Jaelso, com o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, mas eles não o Jaelso, o Jaelso não tem culpa nenhuma disso, até para não colocar na conta dele. Mas a Secretaria de Infraestrutura e Logística não incluiu essa obra no projeto feito da modelagem do pedágio. Então ali é um outro tipo de intersecção ali naquele entroncamento.
E também ali naquele trevo do cemitério também não vai ter nada, né? Somente na saída ali de São Miguel Arcanjo também.
Também não.
Ali, sim, ali não, aqui, entre os bandeirantes aí. A Batia pode continuar a mesma coisa.
O único lugar que vai ter viaduto, que vai ter passagem, enfim, em desnível, é onde já tem, que é no acesso principal a Bandeirantes, né? Na antiga estrada, né? Que de fato dava acesso a Bandeirantes. Ali é onde que você vai ter, de fato, um viaduto, enfim, que vai passar ali, porque na entrada ali do que, um pouco antes do santuário ali, né, o acesso principal de Bandeirantes, ali sim vai ter um viaduto, vai ser duplicado aquele viaduto ali.
No demais, nós vamos ter que ficar na expectativa. Agora, nós vamos esperar 4 anos, né, deputado, para poder ter aí, né, essa transição de fazer a duplicação. Agora, não tem como se adiantar a obra, né? Está dentro do cronograma, isso aí não tem o que fazer, né?
Eu acho que isso aí, na verdade, é o seguinte, eu vou dizer uma coisa aqui, que às vezes a gente fala assim, né? O que que acontece, na verdade? O primeiro e segundo ano, na verdade, eles só vão estar fazendo manutenção, recuperação das vias, enfim, né? As obras começam efetivamente no terceiro ano. Então, do terceiro a sétimo ano da concessão é a realização de duplicações, terceiras faixas, implantação de vias marginais, acostamentos, essas intersecções do tipo trombeta, diamante, trevo, parco, né, que são formas geométricas aí de poder fazer esses acessos, passagens superiores e inferiores, passarelas, correções de traçado, melhorias de acesso, entre outros. Então, entre o terceiro e o sétimo ano, é que vai ter esse conjunto de obras sendo realizado. Do segundo ao quinto ano, então não, no primeiro ano, por exemplo, esse agora, os próximos 12 meses, são intervenções de caráter corretivo, né, que visa proporcionar, deixar a estrada com trafegabilidade, com segurança ao usuário, né, isso vai até o 12º mês. Depois, no segundo ano, até o quinto, vai ter muita obra de cunho estrutural nos pavimentos, melhorias funcionais, operacionais, né, e aí começam, enfim, se inicia a partir da conclusão dos serviços iniciais até o quinto ano de concessão. Então, depois vai fazendo os ajustes, a recomposição, né, daí, ou seja, a manutenção vai ser feita daí do segundo até o 30º ano, né, vai tendo toda uma obra de recomposição, aprimoramento, manutenção de todo o sistema.
Agora, veja, deputado, o ouvinte, sabe que o ouvinte, ele é atento a essa situação, principalmente, porque aí, dentre as coisas que estão falando aqui, puxei uma aqui, o pedágio vai zelar também só pelo contorno ou aqui dentro da cidade também, porque esse trecho da BR-369 aqui, que na hora de multar, a polícia vem multar aqui, mas na hora de socorrer, ninguém vem tapar os buracos aqui, foi feita uma lama asfáltica pelo governo do estado, pelo DR, inclusive a pedido do senhor, há uns 4-5 meses atrás, eles vão cuidar dessa parte também ou não?
Não, não vão cuidar. Na verdade, nós vamos ter que encontrar uma solução, porque hoje a obrigação da manutenção desse trecho da BR-369 é do DENIT. Né? Nós temos que encontrar uma solução para essa avenida, que na verdade é rodovia. O ideal, na verdade, era fazer uma ampla recuperação nela e depois passar, né, desafetar ela e passar para o domínio completo do município. Na minha avaliação, essa seria a melhor solução para a BR-369. Agora, isso obviamente vai demandar toda uma negociação com o governo federal, enfim, uma própria análise do próprio município de Bandeirantes, que envolve o sistema viário, o impacto disso no orçamento do município, por conta da manutenção, né, que não é barata. Então, aí tem que avaliar isso melhor, mas a obrigação dessa manutenção da BR-369 nesse trânsito urbano de Bandeirantes, que corre do perímetro urbano de Bandeirantes, fica sendo do DENIT.
Não, deputado, outra coisa que eu gostaria de destacar, nós tivemos também essa semana a definição por parte do governo do estado para liberação de verbas para as nossas instituições, né, principalmente da Secretaria de Ciência e Tecnologia, e nós estamos enquadrados com a nossa UEMP aqui ou não?
Estamos, sim. Inclusive estava presente o nosso reitor, o professor Fábio Neia, também estava presente a nossa ex-reitora, a professora Fátima Paduan, que aliás, ontem à noite, chegando em viagem, a Fátima estava até lá em casa, lá, estava reunindo o Conselho Estadual de Educação, ela é membro do Conselho. Mas o fato concreto é que nós vamos receber recursos. A decisão, né, o governador Ratinho tomou uma decisão muito importante para o nosso sistema de ciência, tecnologia e ensino superior, mas eu diria assim, ciência, tecnologia e inovação, porque nós vamos ter o maior orçamento da história do Paraná na área da ciência, com base naturalmente no Fundo Paraná, são uns 2% dos recursos, né, que vão ser investidos, a receita corrente líquida, são 708 milhões de reais que nós teremos esse ano, né, e nos anos subsequentes também, esse valor corrigido, mas é mais ou menos esse valor, para investimentos nessa área. Nós vamos ter um aporte importante, né, eu inclusive falei em nome da Assembleia Legislativa nessa solenidade do Palácio Iguaçu, porque foi uma decisão muito importante. O governador Ratinho Júnior quadruplicou os recursos para investimentos da ciência e tecnologia e inovação do Paraná. É um número muito importante, significativo. Foi destinação, inclusive, né, para um programa de bolsas, né, porque você tem toda uma mudança, né, em termos de valor. Por exemplo, para a infraestrutura das universidades, na parte específica que envolve ciência e tecnologia, 150 milhões de reais. Né? Aí nós temos, por exemplo, mais 56 milhões, é o custeio de bolsas da Fundação Araucária, né, que são importantíssimos, porque essas bolsas, elas são, por exemplo, 15 milhões para iniciação científica, iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação. Nós vamos mandar os nossos jovens universitários poder estudar no exterior, né, que é um programa, né, ganhando o mundo na ciência, ou seja, se traz tecnologia. Nós vamos internacionalizar estudantes paranaenses, são 11 milhões de reais. Assim, tem um conjunto de ações importantes, né, que foram bem definidos, e a gente tem que reconhecer o trabalho realizado pelos reitores e reitoras das universidades, e ao mesmo tempo, né, tem que reconhecer que o trabalho importante, né, que é coordenado pelo secretário Aldo Bona, né, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, ele foi reitor da UniOeste, da Unicentro, e da nossa UEMP. A nossa UEMP, olha, vou dizer para você, eu estou cada dia mais orgulhoso da UEMP, para usar o português claro. Por quê? Porque a UEMP está cada dia mais consolidada como uma universidade em cada um dos seus campos, né? Agora mesmo, o campus de Bandeirantes, o senhor Adriana e a equipe, o senhor Ricardo e tal, eles estão cuidando que nós vamos criar o curso de tecnólogo em fruticultura em Santo Antônio da Platina, a partir da coordenação do campus, né, Luiz Meneghel em Bandeirantes. Então, é um curso importante para a região, envolve diversificação da nossa atividade econômica. E esses investimentos todos que estão sendo feitos, eles são fruto dessa boa gestão que nós estamos tendo na UEMP, inclusive nesse ambiente que está criado, de construir tudo em consenso, debate. A UEMP está no bom caminho. A UEMP hoje, ela lidera o processo de inovação da nossa região, coordena junto com o SEBRAE o Sistema Regional de Inovação, e para nós é fundamental investir em tecnologia e inovação, porque é isso que faz com que os nossos jovens, né, fiquem cada vez mais preparados, e isso vai dando grande aporte para mudar o perfil da nossa região em termos de desenvolvimento econômico. A gente precisa de tecnologia, ela tem tudo a ver, né, com o desenvolvimento.
Bom, deputado, e para a gente finalizar, ontem você esteve aqui, a empresa que vai construir o centro de fisioterapia, consequentemente, mais uma luta do deputado, desde 2019 e agora parece que vai sair. A gente acredita, né?
Não, eu estou pelo menos na expectativa, né? A gente arruma o dinheiro, faz todas as parcerias, não é fácil. E aí a gente sabe que o sistema de construção no setor público, ele é muito burocrático, né? E, de certa forma, é burocrático para que não haja desvio de finalidade de recursos. E, por outro lado, claro, é sempre um desafio, mas eu estou muito feliz, né? Deu tudo certo e agora, obviamente, a empresa está no canteiro de obra e começa a execução da obra, né? A gente tem uma expectativa grande disso tudo, porque a gente sabe que o centro é um centro regional de fisioterapia, a gente sabe que cada vez mais a nossa população precisa de ter, de fato, um tratamento adequado. Cada vez mais, Oswaldo, as pessoas estão ficando mais velhas, né? E precisam ter, de fato, né, muito cuidado. Então, a gente fica feliz de poder fazer com que essa obra esteja andando e a gente vai caminhando aí, né? Então, é super bacana mesmo, bem legal.
Mais alguma coisa, deputado, que o senhor queira colocar à nossa população, para a nossa região?
Por hoje é isso mesmo, né? Já falou sobre o sistema, enfim, é sempre bom falar com Bandeirantes, com a nossa região. Nós também estamos num ano diferente agora, aí nesse ano que está pegando fogo a política aí, né? Os pré-candidatos, esse mês de março é o mês de filiações partidárias, de alinhamento de partidos, né? Nós estamos aí em Bandeirantes também, discutindo muito com o nosso ex-prefeito Celso Silva, com o nosso, que foi nosso candidato a prefeito, Zé Bolinha, com a as nossas vereadoras e vereadores estão trabalhando aí, ver qual a melhor solução para Bandeirantes, né? A gente quer o melhor da cidade, a gente quer que Bandeirantes prospere e que Bandeirantes seja sempre ponta. A gente sabe da importância que Bandeirantes tem, não só para os bandeirantes, mas para a região como um todo. E a gente precisa de uma cidade bem gerida e com bastante progresso, que é o que interessa para todos nós, para que tenhamos bem-estar para toda a população bandeirantense, que obviamente eu como deputado do município, né, tenho que zelar por isso, tenho que trabalhar por isso, cada dia eu levanto cedo pensando em como fazer para poder melhorar a vida das pessoas, que é isso que vale a pena na política, e a gente sempre está em busca de melhores soluções.
Valeu, deputado, obrigado pela participação, pela gentileza.
Valeu, eu que agradeço. Um forte abraço a você, um abraço a todos os amigos e amigas aí.